gravado, é? Então, boa tarde a todos. Já está aqui a passar um pouco da hora que estava marcada. Estávamos aqui à espera que, entretanto, chegassem mais deputados. Mas isto é uma sexta-feira e os grupos parlamentares seguramente não conseguiram. À exceção do Bloco Esquerda e do Partido Socialista, que eu represento também, não conseguiram ter representantes do seu grupo parlamentar aqui nesta audição. Para a vossa informação, nós enviamos, através dos serviços, a informação para todos os grupos parlamentares de que esta audição ia decorrer, mas, de qualquer maneira, quero-vos deixar a informação de que esta audição visa recolher a informação e o testemunho direto dos peticionários, de maneira a podermos sustentar os argumentos do nosso relatório, que será elaborado por mim pelos serviços, com os contributos que tenho vindo a recolher, de uma série de entidades que também posso vos transmitir, e com os vossos esclarecimentos que entenderem dar aos deputados. Neste caso, temos a senhora deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e também tenho algumas questões para vos colocar, e depois esse relatório será feito e discutido e analisado e votado, naturalmente, na comissão especializada, e atendendo ao número de assinaturas ao abrigo da lei das petições, esta iniciativa será discutida em plenário da Assembleia da República. Também mais uma informação: esta audição será gravada, portanto todos os registros ficarão, as intervenções ficarão gravadas, para depois podermos também fazer a nossa ata desta audição pública. Portanto, será esse o procedimento. Pediria para quem vier a intervir, usar da palavra, que carregassem no botãozinho verde para poder ficar gravado. Temos. Então, vamos dar início à nossa audição. Para além da senhora deputada Mariana Mortágua, temos também a assessora da Comissão, a doutora Luísa Colasso, que nos está a dar assessoria na preparação de todos os trabalhos relativamente a esta questão que coloco nesta petição. A petição tem por objetivo. Tem por objetivo pedir à Assembleia da República que discuta a intervenção do Estado para o estabelecimento de um serviço público de transportes marítimo regular de passageiros de ferry boat entre a Ilha da Madeira e o continente. No texto da petição sublinha um conjunto de princípios de natureza constitucional e estatutária, referente ao Estatuto Público Administrativo da Região Autónoma da Madeira, que se prende com o princípio da continuidade territorial e o princípio da coesão. Existe um conjunto de pressupostos que estão subjacentes a essa petição, que constam aqui da nossa nota técnica de admissibilidade e que já foi também discutida e votada na comissão especializada. Trata-se de um documento público, os senhores peticionários também já tiveram acesso a ela, e se não tiverem, nós temos todo o gosto em facultar toda a informação que pode ser tornada pública relativamente a esta matéria. Bom, como vos disse, a petição, por ter mais de 4 mil assinaturas ao abrigo do direito de petição, será, depois de elaborado o relatório e votado na comissão especializada, será remetida à senhora Presidente da Assembleia da República para ser agendada e apreciada no plenário. Sendo assim, eu passava a palavra aos representantes, os peticionários. Não estão todos, naturalmente, aqui, mas os primeiros. Está já tomei aqui nota, Paulo Farinha, Sérgio Marques, Filipe Oliveira, Emílio Gomes, Schmidt Gomes e Pedro Neves. Schmidt Gomes e Pedro Neves. Estes já foram aqui notas que nós colocamos, que a senhora doutora colocou. Eu então dava a palavra aos peticionários para fazerem a exposição e a apresentação da vossa petição e dos vossos argumentos e depois, por norma, os deputados colocam algumas questões ou observações relativamente à vossa petição e, portanto, este é o procedimento. Senhor deputado, também já foi deputado, neste momento não é, não, já fui eurodeputado até e deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, mas eu então dava a palavra ao peticionário Dr. Sérgio Marques para fazer a apresentação da petição. Faça favor.
Bom, eu em primeiro lugar gostaria de agradecer o acolhimento aqui na Assembleia da República aos peticionários desta petição, saudar os deputados que estão presentes, a senhora deputada Mariana Mortágua, o seu deputado Jacinto Serrão, dizer-vos que é um gosto estar aqui na Assembleia da República, na Casa da Democracia Portuguesa, para discutir uma questão que é de transcendente importância, não só para as regiões autónomas portuguesas, mas também para o conjunto do país, para o conjunto da pátria portuguesa. E era esta a primeira nota que eu gostaria de salientar a propósito desta petição. Esta petição não versa sobre uma questão meramente de interesse regional. Esta é uma petição claramente de interesse nacional. O estabelecimento de um serviço de transporte marítimo entre uma das regiões autónomas portuguesas e o continente português, acho que é uma questão de relevante interesse nacional. Acho que favorece a coesão nacional, favorece a coesão territorial de Portugal, favorece a integração do país, na medida em que estabelece uma autoestrada marítima entre as duas partes do território, entre duas partes relevantes do território nacional. Portugal é um país com tradição marítima, com tradição atlântica e tem-se muita dificuldade em entender porque é que não existe uma ligação marítima entre a Madeira e o continente.
Para passageiros,
claro. Estamos a falar de uma ligação marítima de passageiros. Canárias tem estas ligações estabelecidas claramente com a Península e acho que era toda a vantagem que existisse também esta ligação entre o continente e a Madeira. E como vos dizia, esta não é uma questão meramente de interesse regional, é acima de tudo, eu acho que predomina o interesse nacional, até porque entre os peticionários não estão apenas madeirenses, estão cidadãos nacionais, aliás, que estão aqui representados nesta pequena delegação de peticionários, porque esta questão é de facto de interesse de todos. É de interesse de todos. Eu acho que é importante estabelecermos uma alternativa ao transporte aéreo. Acho que a Madeira não deve apenas estar dependente do transporte aéreo, até porque isso é extraordinariamente limitador, até porque há cidadãos que têm impossibilidade de se deslocarem por transporte aéreo, por razões de saúde. Há situações em que, de facto, essa é uma impossibilidade e estes cidadãos vêm-se impedidos de se deslocarem ao continente, precisamente porque não conseguem, por razões de tomar este modo de transporte. Por outro lado, eu acho que favorecer a acessibilidade entre o conjunto do território nacional, acho que é uma questão estratégica, é uma questão prioritária. Eu lembro-me que quando estive em Bruxelas, enquanto deputado ao Parlamento Europeu, o favorecimento da acessibilidade às regiões ultraperiféricas era um dos grandes objetivos estratégicos da política europeia. E temos aqui, precisamente, perante uma situação que se deveria enquadrar nesta estratégia e que também deveria ser uma estratégia do próprio Estado português. E, de facto, acho que há uma lacuna grave que deveria ser colmatada, que deveria pelo menos merecer o estudo, a reflexão, o empenho dos órgãos de soberania na solução desta lacuna grave em termos da mobilidade dos cidadãos nacionais, no contexto entre todas as partes do seu território. Portanto, acho que este é o grande objetivo e não queria me alongar demais, até porque os meus colegas peticionários terão também algo a referir, com certeza, mas gostaria de, desde já, deixar aqui esta primeira nota e ficar-me para estar à vossa disposição para as perguntas que acharem por bem e efetuar. Muito obrigado.
Muito bem. Dava então a palavra a mais... O nome, desculpe.
Filipe Oliveira.
Faz favor.
Naturalmente, o Dr. Sérgio Marques já falou aqui de uma forma envolvente relativamente a esta questão. Nós, a região Autónoma da Bandeira, pelo facto de ser uma região insular e ultraperiférica, naturalmente que tem alguns constrangimentos e sofre de uma dependência a diversos níveis, de uma dependência do exterior. E naturalmente que é a dependência alimentar, é a dependência de produtos energéticos, mas também é a dependência do transporte, neste caso, muito polarizado no transporte de passageiros, muito polarizado no transporte aéreo. Portanto, nós julgamos que o facto de haver uma alternativa de transporte marítimo pode ajudar a fazer alguma concorrência com o transporte aéreo, embora o tipo de cliente não seja o mesmo. Mas existe para as duas vertentes, para o transporte aéreo e para o transporte marítimo, existe um tipo de cliente que é específico, mas em alguns casos, como por exemplo nas alturas de pico, de grande procura, os preços do transporte aéreo é muito inflacionado pelo facto de haver muita procura e pouca oferta. E julgamos que aqui o transporte marítimo poderá ajudar a limitar e a reduzir também os encargos que são para os cidadãos e também para o Estado relativamente às indemnizações, às compensações, portanto, que teria também vantagem. Pronto, eu ficava por aqui, depois responderia às questões, se houver, se necessário.
Portanto, o que os meus colegas peticionários descreveram é, de facto, fundamental para a continuidade territorial da Madeira e para a coesão nacional, como foi dito em primeiro lugar. O colega de petição, Sérgio Marques, falou na impossibilidade de cidadãos madeirenses viajarem para o exterior, porque não... tem relutância ou fobia ou por doença, por motivo de doença, em ser da Madeira, mas também há as inverso. Madeirenses são submetidos a operações aqui no continente, muitos madeirenses são submetidos a operações da vista, portanto, intervenções oculares, ou da cabeça, neurológica, ou outros tipos de intervenções, e que são avisados pelos médicos que não podem viajar nos próximos dias para a Madeira. Há pessoas com condições, até têm cá alojamento, há pessoas com más condições e há pessoas com menos condições. Portanto, eu tenho sido confrontado por vários madeirenses na Madeira. Farinha, eu estou aqui no continente, fui ao Dr. Travassa em Coimbra, só posso viajar para a Madeira daqui a um mês. Isto é grave. Por acaso, este amigo meu tem condições, tem um apartamento aqui no continente, mas nem todos os madeirenses têm um apartamento aqui no continente. Portanto, eu friso este aspecto de ética e de cidadania. Portanto, reforçando o que os meus colegas descreveram, portanto, nos motivos de saúde daqui do continente para a Madeira. Vou-me referir também a um ferry, transporta passageiros e carga rodada. Bom, não se pode comparar um navio ferry roll-on, roll-off, com um porta-contentores que só transporta carga contentorizada e não transporta passageiros. Portanto, há que discernir a grande diferença entre um navio ferry que transporta misto de passageiros e de carga rodada com um porta-contentores. Já agora, o ferry, já agora, permitam-me, é de realçar que um ferry dispõe de muito mais velocidade que um porta-contentores. É um navio, os ferries normalmente são rápidos. Portanto, eu defendo que os ferries devem transportar a carga perecível para a região autónoma da Madeira, que está dependente do turismo. Portanto, a carga perecível é fundamental. Quanto mais rápido chegar à Madeira, é fundamental perante os operadores que sabem, os operadores turísticos estão atentos. Os madeirenses estão atentos, os operadores turísticos estrangeiros também estão atentos. E sabem que a carga rodada, a carga perecível é transportada em porta-contentores lentos, com esperas em parques de contentores dos transitários ou parques portuários. Portanto, a demora é muito superior, a demora da carga perecível é muito superior transportada num porta-contentores em relação a um ferry. Portanto, e a carga rodada viabiliza economicamente a operação do ferry. Portanto, transporta passageiros e transporta carga rodada. Bom, vou ficar por aqui. Também estou disponível para responder a perguntas. Muito obrigado. Já agora, senhor.
Meu nome é Pedro Neves. Pedro Neves. Já agora agradeço esta oportunidade de estar aqui presente para defender este objetivo. Eu sou do continente e também tenho todo o interesse desta travessia, desta autoestrada marítima entre continente e Madeira. Como nunca tive a oportunidade de ir à Madeira, também seria uma oportunidade de poder nos deslocar através deste projeto, desta provia marítima. Acho, não tenho mais nada assim a acrescentar. Estou para algumas questões disponível.
Bom, não está a gravar. Dava a palavra à senhora deputada Mariana Mortágua para fazer a sua intervenção ou as questões que entender. Por favor.
Sim, deputado. Eu, muito rapidamente, vim aqui para, essencialmente para vos ouvir e perceber quais eram os argumentos. Como sabem, o Bloco de Esquerda tem defendido a reintrodução do acesso marítimo à Madeira, portanto, a ligação entre o continente e a Madeira. Acho que têm toda a razão nos argumentos que expuseram. É uma região ultraperiférica que precisa de incentivos em termos de coesão territorial e de combate à insularidade, e isso exige investimentos. Exige investimento nos transportes, e não faz nenhum sentido que a Madeira esteja dependente unicamente da via aérea, por todos os motivos ambientais, porque há um problema, um desastre, uma chatice, o aeroporto tem de fechar, e a Madeira não pode ficar dependente de uma única via de acesso, quer para passageiros, como para outro tipo de necessidades que possam existir. E porque também não é justo sequer obrigar as pessoas a ter que andar de avião, quando as pessoas têm medo de andar de avião. É tão simples quanto isto. Uma pessoa que tem fobia de entrar num avião não pode ficar presa numa ilha para o resto da vida. E, portanto, trata-se de um conjunto de argumentos de mais absoluto bom senso que nós nem sequer contestamos. Eu vou-vos pedir desculpa, tenho mesmo de sair, porque eu pensava que isto começava às 12h30, atrasou um pouco, e eu tenho um compromisso, tenho que estar na RTP daqui a 20 minutos, mas dizer que da parte do Bloco de Esquerda faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para que esta via de acesso e de ligação entre o continente e a Madeira seja restabelecida. E, portanto, achamos que a petição tem todo o sentido e terá certamente o nosso apoio.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Então, eu tenho duas ou três questões só. nós resistamos, de facto, aqui às questões ou às observações que foram feitas por todos os intervenientes e, certamente, essas preocupações vão estar refletidas no nosso relatório, mas há duas questões que eu gostaria de ouvir a vossa opinião, que se prende com a viabilidade económica da operação, porque nós, como também é referido, nós já tivemos o Naviera Armas a fazer esta ligação, depois interrompeu por uma questão, por diversas questões, portanto o assunto não foi devidamente esclarecido para nós, porque até houve alguma entropia no meio do processo, com comunicações e esclarecimentos diversos, mas existe um problema de viabilidade deste destino de ligação ferry boat de passageiros e mercadorias em simultâneo, principalmente em épocas baixas. Portanto, isto é o que também nos tem chegado através das informações que nos reportaram algumas entidades que nós já ouvimos. E já agora deixo-vos só nota que já responderam ao nosso pedido para se pronunciarem também sobre o objeto da vossa petição, à ACIF, à Assembleia Legislativa da Madeira, o Governo Regional, não tem resposta, o Governo Regional da Madeira não respondeu, à Atlantic Line também respondeu, Porto Santo Line respondeu, entretanto, e a Transmissor também respondeu. Transmissor. Ainda estamos à espera de respostas também do Governo da República, e certamente vão nos responder, porque vamos insistir, e o Governo da República depende naturalmente da Assembleia da República, e vamos insistir e vamos colher essa informação junto do Governo da República. Em relação ao Governo Regional da Madeira e às outras entidades que nós solicitamos, naturalmente respondem se entenderem responder, e vamos fazer o relatório com a informação que nós temos e com a informação que nos deixaram aqui. Mas, como estava a dizer, coloca-se aqui o problema da viabilidade do destino em épocas baixas, e também em notícias que nos chegaram e que nós já tivemos a oportunidade também de analisar, também tem o problema das operações portuárias, das condições de operacionalização dos operadores, se isso também constitui ou não um obstáculo para que candidatos operadores portuários possam se candidatar a um destino desta natureza. Portanto, basicamente, eu gostaria de ouvir-lhes sobre as condições que existem no Porto, e sobre a viabilidade do destino, porque também existem algumas informações que dão conta que não é viável o destino em épocas baixas, se existe realmente alguma solução para ultrapassar este problema, se têm realmente alguma ideia que se possa, com certeza que sim. Portanto, basicamente é isto que eu pretendia, e para além ainda tinha aqui mais uma outra questão, que tem a questão dos subsídios. Naturalmente que estas, atendendo às condições da ultraperiferia que a região está sujeita e aos princípios que devem ser observados no espaço europeu, tal como o seu Dr. Sérgio Marques aqui respondeu e disse muito bem, existe uma política da União Europeia que pretende promover o princípio da coesão, e os subsídios existem exatamente para isso, para fazer face às condições mais adversas em que as regiões ultraperiféricas estão sujeitas, portanto, e ao princípio da continuidade territorial, que compete ao Estado garantir direitos de cidadania iguais para todos os cidadãos, e a mobilidade tem de estar a salvaguardada independentemente da parcela do país onde vivam os cidadãos portugueses. E a questão do subsídio, se o valor do subsídio que foi, que é atribuído ao passageiro por transporte aéreo, que viaja por avião, se corresponde exatamente ao mesmo valor do transporte marítimo, se esta questão dos subsídios também suscita alguma observação ou questão a colocar relativamente a estas matérias. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Levanta questões muito, muito interessantes, muito pertinentes, que têm que ser objeto, obviamente, de grande reflexão, de grande estudo, de análise. E eu tentarei dar alguma resposta às questões que colocou. Relativamente à questão da viabilidade económica deste serviço. Bom, eu não sei se há viabilidade económica ou não. O que eu sei é que houve um operador, um armador, no caso concreto espanhol, canário, na Viera Armas, que manteve esta operação entre Canárias, Madeira e Portimão, continente português, durante, Paulo Farinha, ajude-me, durante 2 anos? 3 anos?
3 anos.
Durante 3 anos.
Desculpe, 2008 a 2011.
4 anos. O que dá a ideia de que, para um serviço deste se ter mantido durante 4 anos, é porque haveria algum interesse empresarial na exploração desta linha. E sem subsídio sequer de mobilidade. Porque, curiosamente, quando esta operação foi interrompida, então sim, que criaram-se condições para operacionalizar a atribuição do subsídio de mobilidade também aos cidadãos que se deslocavam ao continente através do modo de transporte marítimo. Foi pena que não tivéssemos conseguido operacionalizar a atribuição do subsídio durante a própria operação da linha, porque isso poderia ter criado outras condições para a perpetuação e para a viabilização da linha. O que é certo é que, de facto, não há aqui uma incógnita sobre as razões que levaram o operador a abandonar este serviço. E se me permite uma sugestão, Sr. Deputado, eu acho que seria interessante trazer aqui o operador, o dono da Naviera Armas ou um seu representante, que pudesse fazer alguma luz sobre as razões que determinaram o abandono da operação. Se de facto foi uma razão de viabilidade económica, ou de falta dela, ou se foram outras razões. Porque, de facto, parece que esta linha mexeu com alguns interesses de entidades regionais que não criaram, que de certa forma obstaculizaram e dificultaram a continuidade deste serviço que era de interesse estratégico para o país e para a nossa região. Portanto, acho que a Assembleia da República e esta comissão, liderada por si, Sr. Deputado, poderia fazer alguma luz sobre esta questão da viabilidade económica da linha. De qualquer forma, mesmo se chegarmos à conclusão de que esta linha não tem uma viabilidade, nós precisamente o que falamos na petição é da instauração de um serviço público. Ou seja, admitindo, e eu não dou isso por barato, não dou isso por adquirido, que não haja uma rentabilidade económica da linha, mas admitindo esse cenário, nós teremos que considerar a criação de um serviço público de transporte marítimo. E eu acho que até antes de passarmos a essa fase da criação de um serviço público através, por exemplo, de um concurso público que escolheria um operador que na sua proposta apresentaria as condições que entendesse necessárias para viabilizar a operação, eventualmente até com recurso a indemnizações compensatórias, se verificasse de facto uma situação de inviabilidade económica, então teria que haver uma atribuição de uma indemnização compensatória no quadro desse tal concurso. Mas eu acho que ainda a atribuição antes do lançamento do concurso público, eu acho que se poderiam criar condições favoráveis ao aparecimento deste serviço, nomeadamente através da isenção de taxas, quer no porto do continente, onde o navio tocaria, quer no porto do Funchal, ou no porto do Funchal, ou seja, criar condições favoráveis para a operação, para a operação desta atividade. E fazer convites a entidades que tenham condições para fazer este serviço, não só apenas à Naviera Armas, que já operou, mas também a outros operadores que pudessem desenvolver este serviço. E depois ver se, em função dos incentivos que seriam criados, das condições favoráveis que seriam criadas e dos convites que se fariam, se existiria ou não interesse para o reaparecimento deste serviço sem recurso a indemnizações compensatórias. Seria uma fase prévia para testar o mercado, digamos assim. E acho que isto faria sentido, uma fase de convite que seria precedido da definição de condições favoráveis ao restabelecimento deste serviço. Se ainda assim verificássemos que não haveria interesse por parte dos diferentes operadores, então sim, passaríamos para a fase da instauração do tal serviço público, porque de facto, se o mercado não dá resposta, tem que ser a intervenção pública a colmatar essa falha de mercado. E aí sim, admitir-se a possibilidade de trazer alguém à operação através da fixação de indemnizações compensatórias. E depois haveria que avaliar qual seria o montante, o valor necessário em termos de indemnizações compensatórias, mas aí seriam também os próprios concorrentes nesse concurso público que definiriam qual poderia ser esse valor da indemnização compensatória. Eu gostaria ainda de referir, a propósito das suas questões, um aspecto que me parece muito importante, que é a questão da concorrência. Eu lembro-me quando este serviço foi prestado pela Naviera Armas, os operadores de transporte de carga marítima queixaram-se de desigualdade de concorrência. Alegavam que eles operavam no Porto do Canicial, descarregavam no Porto do Canicial, e o ferry descarregava no porto do Funchal. E o que representaria uma vantagem para o ferry, para o transporte por ferry. Mas eu acho que esta questão não se coloca, é apenas a minha opinião, mas acho que esta questão deveria também ser equacionada no âmbito da análise desta petição, e não se coloca porquê? Porque não podemos comparar modos de transporte que são bastante diferentes. Eu acho que não podemos comparar um modo de transporte de carga por ferry, que é uma atividade acessória ao transporte de passageiros, que essa sim é a atividade principal. O transporte de carga por ferry, acessório ou de passageiros, é apenas uma forma de rentabilizar a operação do ferry. Ferry isso que tem custos acrescidos, não só em termos de tripulação, em termos do próprio custo do navio, em termos do custo do combustível, tem custos bastante superiores aos porta-contentores convencionais. E, portanto, eu acho que não podemos... Não há aqui uma questão de concorrência desleal, porque não podemos comparar situações que, de facto, não são comparáveis. E acho que estas, para já, eram as questões que eu gostaria de deixar aqui na sequência das questões que colocou. Não sei se o Filipe ou o Paulo Farinha...
Eu vou falar sobre...
Faz favor, Paulo Farinha.
O Sr. Dr. Sérgio falou bem sobre a viabilidade económica e com as grandes diferenças entre um navio ferry com um porta-contentor. Informa que o único operador que operou um ferro entre a Madeira e o continente, de facto foi o nosso vizinho das Ilhas Canárias, Naviera Armas. Começou a efetuar viagens entre as Ilhas Canárias e a Madeira, posteriormente apostou uma aposta empresarial, como não havia ferro, apostou portanto, entre Canárias, Madeira, Portimão, e em Portimão não pagava taxas. Na Madeira pagava taxas avultadas. Bom, informo que em 2009 a Naviera Armas solicitou à Secretaria Regional dos Transportes e Turismo a segunda frequência semanal entre a Madeira e o continente. Isto é a propósito de viabilidade económica. Os empresários é que sabem se é viável ou se não é viável. Não é o Governo Regional que vai se imiscuir, não deve se imiscuir na atividade do empresário. Portanto, isto causa uma certa perplexidade, quando ainda hoje em dia há economistas continuam a dizer que para haver um ferro entre a Madeira e o continente tem que transportar 600 passageiros por viagem. Mas não falam na carga rodada. Ora, a carga rodada viabiliza a operação. Portanto, a segunda frequência esteve prevista. E agora, o que é que aconteceu? Foi aprovada, o Governo Regional da Madeira aprovou a segunda frequência em 2009, mas com a limitação da carga rodada, que, portanto, que, para dar a primazia ao transporte dos veículos dos passageiros. Mas eu penso que isso é uma responsabilidade do armador, não é do Governo Regional. Portanto, foi uma má atuação, péssima atuação do Governo Regional em se imiscuir na atividade empresarial da Naviera Armas ao limitar a carga rodada. Portanto, a Naviera Armas pretendia uma segunda frequência. No entanto, aqui todos os economistas dizem que não é viável, tem que transportar 600 passageiros. Pá. E nunca se fala na carga rodada. Portanto, por isso é que eu estou a falar na carga rodada, porque um ferry, como já disse há pouco, o ferry transporta passageiros e carga rodada. Não vai-se transportar só passageiros porque, de facto, não é viável. E, portanto, vão buscar sempre resultados anteriores. Até chegou a fazer uma média, um armador madeirense chegou a fazer uma média de 80 passageiros por viagem. Mas não havia o subsídio de mobilidade. Havendo o subsídio de mobilidade, naturalmente que vai haver mais passageiros na linha. Muito obrigado.
Não.
Boa tarde, o meu nome é Schmidt Gomes, agradeço a oportunidade de estar aqui presente também. E o que é que eu tenho aqui a referir sobre o meu historial, do meu conhecimento sobre o ferry? Eu fui um passageiro em 2009, eu fui juntamente com um motoclube, nós fomos de moto, inicialmente as motas foram amarradas aos pilares, porque era pensado em carros, caminhões e pessoas, e eles tiveram a ideia de se prepararem para também conseguirem fixar maneira de podermos meter as motas fixas, sem mexerem com ondulação. O que é que eu acho aqui é o ferry é viável, transportando pessoas, bens e consumos. É tudo.
E serviços?
Serviços. Eles são viáveis, mas têm que ter pessoas, os consumos, que é os contentores, e a carga rodada, que é para chegar lá, o que é mais urgente, e poder levar. Isto facilita o desenvolvimento tanto do lado do continente como o desenvolvimento do lado da ilha. Passamos a ter mais turistas que acabam por chegar ao continente, ao sítio, ao porto de onde o ferry vai atracar e vai partir para o Funchal. Chegando ao Funchal, essas pessoas também vão ficar lá, vão consumir, vão criar desenvolvimento. E as pessoas, as empresas do continente e não só, sabem que aquilo é um transporte rápido, querem que levem os seus produtos naquele ferry, porque é mais rápido do que um porta-contentores. Disso nota-se muito é nas promoções de supermercado. Se não formos a um supermercado, vemos a data dos iogurtes, é mais ou menos uma semana. Se nós levamos num contentor os iogurtes num porta-contentor, demora uma semana. Quando lá chega, já está no fim.
Já está no limite.
Está no limite. Enquanto se for via ferry, chega lá no outro dia. A pessoa na ilha que vai comprar tem a hipótese de escolher com mais data de validade um determinado tipo de iogurte ou outro. Isto é importante nos bens de consumo da população.
Bens perecíveis.
São os bens perecíveis. Nota-se muito esta parte. A outra parte é a nível de carnes. Pelo menos quando falo com as pessoas de lá, dizem que a carne também quando vem, já vem quase no limite. E nós sabemos que, através do ferry, os produtos eram mais frescos. E isto são produtos bens alimentares. Pronto, é a minha observação que tenho a relevar isto sobre o ferry. Obrigado.
Doutor Sérgio Marques, tem a palavra, faz favor.
Eu há pouco, na minha intervenção, Sr. Deputado, falava na possibilidade de antes de partirmos para um concurso público para escolher um concessionário de serviço público, tal como aliás existe no serviço marítimo entre a Madeira e o Porto Santo, foi feito um concurso público, escolheu-se um concessionário de serviço público, o mercado não dava resposta, não, a linha estava deserta, e então aí resolveu-se avançar para uma concessão de serviço público. Essa concessão de serviço público está a funcionar bastante bem, o mercado cresceu, e eu acho que poderia ser feito uma coisa do género no que concerne à ligação entre a Madeira e o continente. Mas, como lhe dizia há pouco, acho que faria sentido testar o mercado, porque, de facto, não está claro que não haja tal viabilidade económica. E até porque agora temos condições que não tínhamos quando a Naviera Armas operava. E estou-me a referir a quê? Estou-me a referir ao subsídio de mobilidade, que acho que pode criar condições para fazer aumentar a procura pelo serviço de transporte marítimo de passageiros. Estou-me a referir à questão da isenção de taxas portuárias. O Paulo Farinha falava há pouco de que em Portimão este serviço não pagava qualquer tipo de taxas portuárias e, infelizmente e inexplicavelmente, havia pagamento de taxas portuárias no Porto do Funchal. Avultadas. Eu acho que haverá condições agora, face a um novo governo regional, que será das eleições do dia 29 de março, para reequacionar esta questão das taxas portuárias. E acho que haverá, com certeza, predisposição, seja quais forem as novas autoridades regionais, para equacionar em moldes diferentes a questão da isenção das taxas portuárias também no Porto Funchal. E o mesmo se diga da questão da carga rodada. Porque, de facto, eu acho que um dos grandes problemas que inviabilizou a operação foi não ter sido permitida a carga rodada sem a inclusão dos tratores nos atrelados de... E também o novo governo regional acho que estará predisposto a equacionar este ponto também de uma outra forma, ou seja, de permitir que a carga rodada não exija o transporte em simultâneo dos diferentes tratores. O que também trará condições muito mais atrativas para a carga, para o transporte de carga. Ou seja, temos aqui três situações novas que poderão, de facto, alterar as condições para melhor e viabilizar, eventualmente, uma operação de marítimo de passageiros em ferro. Se ainda assim se julgar que que não há interesse do mercado, porque os operadores com predisposição para tal não responderam positivamente. Ainda assim, pegando neste conjunto de incentivos, liberdade na carga rodada, isenção de taxas nos dois portos, no continente e na Madeira, o subsídio de mobilidade, podemos acrescentar outros incentivos, mas já no quadro de um concurso público. Eu estou-me a referir, por exemplo, à possibilidade, tal como existe neste momento na linha concessionada entre a Madeira e o Porto Santo, eventualmente a um financiamento até do próprio meio de transporte. O Sr. Deputado tem conhecimento que o atual Lobo Marinho foi objeto de uma considerável ajuda de Estado, até subsidiada pela comunidade europeia. Por que não pensar em qualquer coisa do género para viabilizar ou para ajudar a viabilizar, caso se comprove que não há viabilidade, o que não se dá por adquirido, caso se comprove que não há essa viabilidade, por que não equacionar outro tipo de ajudas, nomeadamente o financiamento ao navio, ou mesmo a atribuição de uma indemnização compensatória, na medida suficiente para ajudar a viabilização do navio. E quanto às indemnizações compensatórias, eu acho que nós temos condições para que o Estado aí sim exerça um esforço de solidariedade nacional e de cumprimento do princípio da continuidade territorial entre o Estado relativamente à Madeira. Acho que faz todo o sentido a este propósito da solidariedade nacional trazer aqui os números que correspondem ao esforço do Estado no que se refere ao fomento e ao favorecimento da acessibilidade. Como sabemos, o Estado despendia com a mobilidade aérea com a Madeira cerca de 22 milhões de euros. Era este o valor que o Estado despendia com o anterior esquema, modelo de transporte aéreo, antes da chamada liberalização, o regime que atualmente existe, e onde o Estado despende apenas, substancialmente menos, à volta de, ou creio, 6 milhões de euros. Temos que aqui também ter em conta as despesas do Estado com a linha Madeira-Porto Santo, a linha aérea, mas mesmo assim, temos aqui que o Estado fez uma avultada poupança no que se refere à mobilidade, ao favorecimento da mobilidade entre a Madeira e o continente. Se tivermos em conta que o Estado neste momento gasta 16 milhões com os transportes aéreos relativamente aos Açores, temos aqui ainda margem para equacionar um eventual apoio em termos de indemnizações compensatórias ou à linha marítima de transporte de passageiros para a Madeira. E esta era uma questão que eu também gostaria de deixar à reflexão da Comissão de Economia e, em particular, do Sr. Deputado, do relator Jacinto Serrão, que sei que está muito consciente de todas estas questões que aqui refiro. E para já era isto.
Eu dava a palavra ao Filipe Oliveira, porque ainda não falou já nesta segunda ronda, e o Paulo Farinha falaria a seguir. Faz favor.
Muito obrigado. Relativamente à questão da sazonalidade, eu gostava de referir que, com a carga rodada, atenua substancialmente a sazonalidade, porque essa carga é durante todo o ano, e até se tiver menos passageiros, é possível ter mais carga rodada e, de certa maneira, compensar esse decréscimo. Há aqui um outro aspecto também que tem a ver com a exportação. Na altura, quando havia o ferry, algumas empresas que exportavam utilizaram essa facilidade que existia de colocar os seus produtos cá fora. Ou seja, nós pensamos numa primeira linha em ter acessibilidade a produtos que nesta altura não temos, em alguns casos, dos expressivas, mas também facilitava a exportação. Eu vou dar um exemplo de uma empresa da Madeira que produz uns painéis solares para a África, uns kits específicos para zonas de deserto, para produzir água e para produzir energia em pequenas aldeias. E eles, para exportarem aquilo para a África, têm de trazer para o continente num contentor. Chega ao continente, têm de tirar do contentor e meter noutro contentor, porque não são os mesmos.
Transbordos.
Têm de fazer o transbordo. Ora, com um ferry, provavelmente, podia, se calhar o mesmo contentor poderia fazer a viagem toda. Portanto, aqui há também este aspecto que é importante. Há um outro ponto que eu também queria focar, que é natural que uma linha destas, numa fase inicial, precise de algum incentivo ou, eventualmente, alguma compensação, mas os efeitos que isto tem na economia, e digo na economia, quer na Madeira, mas em Portugal também, serão certamente superiores. Isto poderá ser alvo de estudo, um estudo mais aprofundado, mas tudo leva-nos a crer que os efeitos que induz na economia pelo turismo, pela disponibilidade de produtos mais de melhor qualidade, por esta via, os efeitos na economia serão superiores aos apoios que eventualmente sejam necessários. Portanto, era isto que eu queria dizer. Muito obrigado.
Paulo Varinha, por favor.
O meu colega Edmites chamou-me a atenção ainda no que respeita à economia, à viabilidade do ferry. Chamou-me a atenção que em 2011, voltando outra vez à Naviera Armas, que foi o... Pronto, temos que falar na Naviera Armas, ainda estou a fazer publicidade da Naviera Armas. A Naviera Armas substituiu o ferry de 154 metros e 20 mil toneladas por outro ferry, cruise ferry, já, com 174 metros de comprimento, 30 mil toneladas. Quer dizer, o armador, além da segunda frequência semanal, em 2009, em 2011... substituí o ferry Volcan Tihaaf, que era o ferry usual, por um ainda maior. Quer dizer, é incrível. Aqui diz-se que não é viável. O armador, quando tenciona por um ferry maior, deve ser viável. Um armador de 1941. E não devido da capacidade empresarial de um armador que tem uma frota de ferries de 1941. Muito obrigado.
Muito bem, acho que os esclarecimentos já... Só mais uma outra questão que tem sido suscitada também nas respostas que nos têm sido dadas, que tem a ver com o subsídio, para além da questão do subsídio de mobilidade para os passageiros, o subsídio de mobilidade para mercadorias. Que é colocado por duas respostas. Neste caso é a CIF e a própria Porto Santo Line.
Posso?
Sim, subsidiado.
Bom, eu acho que esse tipo de intervenção no que se refere à subsidiação da carga deve merecer um estudo amplo sobre o transporte de carga para a Madeira. Porque nós estamos aqui a tratar de um assunto que mexe no mercado da carga e devemos refletir sobre o status atual no que concerne ao transporte de carga e ao que está previsto legalmente. E essa reflexão tem que ser feita. Como sabemos, neste momento, há um regime que está liberalizado no que se refere ao transporte de carga, com a instituição de duas obrigações de serviço público. Ou seja, um regime que não se pode dizer completamente liberalizado, porque envolve obrigações de serviço público. Estou-me a referir, em primeiro lugar, à obrigatoriedade que a lei impõe de uma viagem semanal e também à obrigatoriedade de o arquipélago da Madeira, e o mesmo acontece com os Açores, os preços para qualquer ilha serem os mesmos, independentemente do custo de transporte. Ao fim e ao cabo, há um custo médio que é aplicado ao conjunto do arquipélago. Se tivermos um ferry, nós temos que ver como é que se integra o transporte de carga feito por ferry, que nunca vai representar mais de 10 a 15% do total da carga. Tivemos há dias a fazer essa avaliação, eu, o Filipe, o Paulo Farinha, e chegamos à conclusão que, mesmo com o ferry, com a capacidade máxima de carga, essa capacidade máxima de carga não representaria mais de 10 a 15% do total da carga. Como é que devemos olhar para esta questão? Será que se, tendo o ferry, se continua a justificar uma viagem semanal que é exigida a todos os operadores que queiram estar na linha? E aqui estou-me a referir a custos de operação, porque, ao fim e ao cabo, é isso que está em cima da mesa quando os operadores, um dos operadores, ou alguém interessado na região, coloca a questão da subsidiação da carga. Ou seja, eu acho que, em vez de, antes de pensarmos em subsídios para a carga, e é capaz de fazer sentido, não digo que não, aliás, suponho que um esquema do género existe no que se refere ao transporte de carga para as Canárias, mas eu acho que, antes de pensarmos nisso, temos que olhar para o mercado da carga, do transporte de carga entre a Madeira e o continente como um todo, e integrar aqui a questão do ferry, se ela acontecer, e ver o que é que fará sentido perante este dado novo, que seria o transporte de 15% de carga, no máximo, através do ferry. Será que faz sentido manter uma obrigatoriedade quinzenal, uma obrigatoriedade semanal, para todos os operadores que entram na linha? É a questão que eu coloco. Até porque, neste momento, há uma questão que tem que ser vista. Nós, neste momento, temos cinco operadores e três navios no mercado, no transporte de carga para a Madeira, no transporte de carga contentorizada. E sabemos das ineficiências que existem nessa linha, porque há muito espaço que está desocupado, nomeadamente no regresso dos navios, mas mesmo no sentido continente, Madeira. E acho que é preciso fazer alguma coisa no sentido de rentabilizar os meios que estão afetos a essa operação. Eu tenho alguma dificuldade em entender como há cinco operadores e três navios com uma capacidade de carga que eu suponho que anda muito longe do que seria aconselhável para uma boa rentabilização dos navios que estão a operar na linha, Sr. Deputado. E esta questão acho que tem que ser vista antes de pensarmos em subsídios, porque, como sabemos, a situação económica do país é problemática, e acho que, numa lógica de prioridades de afetação de recursos financeiros, eu acho que fará mais sentido equacionarmos a afetação de recursos para viabilizar, se for necessário, torno a repetir e a enfatizar este aspecto, se for necessário, afetar alguns recursos em termos de indemnizações compensatórias para viabilizar a operação do transporte marítimo de passageiros. E, em segunda prioridade, se ainda assim fosse necessário, equacionar e estudar, refletir sobre a conveniência de irmos também para um regime de subsidiação da carga no seu conjunto.
Muito bem. Acho que temos aqui todos os elementos necessários para, da vossa parte, para podermos elaborar o nosso parecer. Só aqui duas ou três observações. O Dr. Sérgio Marcos, até mesmo pelas responsabilidades políticas que também tem no seu partido, na região autónoma da Madeira, permita-me, isso também não é um dado público, não há problema nenhum em termos a fazer essa observação. Faz aqui referência às eleições regionais que aí vêm, e vamos ter um novo executivo, e de facto há aqui uma situação que é incompreensível, sendo a região a que mais região, como e a população a que mais beneficia exatamente com estas condições, tenha aqui obstáculos, quer por via das taxas, quer mesmo por via das operacionalizações que são exigidas ao operador, nomeadamente essa questão do trator, porque isso também tem mais custos, tem impactos de natureza ambiental e tudo, ecológica, porque os consumos de combustíveis são maiores, portanto há muito mais, para além das questões económicas, e da viabilização do próprio destino. Acho que devem ser questões que devem ser, merecer a nossa reflexão aqui na Assembleia da República, e procurarei depois elaborar o relatório nestas condições. E agora é preciso também que o Governo Regional da Madeira, que tem competências próprias nesta matéria, apesar de nós também termos aqui a capacidade de fazer propostas a uma lei, mas há aqui competências próprias da região autónoma da Madeira, dos órgãos de governo próprio da região, precisam ser naturalmente alteradas para melhorar aqui as condições. Vamos esperar para ver qual será o futuro governo regional da Madeira, que está para breve, não é? As eleições são dia 29 de março, e a ver se de facto existe uma política diferente em relação a estas matérias. De qualquer maneira, independentemente disso, porque o nosso trabalho aqui não depende naturalmente daquilo que se está a passar na região autónoma da Madeira, nós vamos fazer o nosso relatório. Da minha parte, até porque sou oriundo da ilha, sou da ilha mesmo e conheço muito bem a realidade e sinto as dificuldades da insularidade todos os dias, vou também fazer todo o esforço para que estas preocupações façam o maior eco possível aqui na Assembleia da República, na Comissão, de maneira que estes princípios, que têm de ser salvaguardados por todos os organismos de Estado e a Assembleia da República, como órgão de soberania que é, deve naturalmente estar muito atento e preocupado com estas questões do princípio da coesão, o princípio da continuidade territorial, que está em causa, tal como foi dito, parcialmente, com esta falha de ligação entre uma parcela do território nacional, do território português, que é a região autónoma da Madeira, no que diz respeito às ligações marítimas de passageiros. Portanto, será feito esse trabalho da nossa parte. Não sei se não existe mais nenhuma questão. Portanto, vamos então dar encerrada esta... Ah, ainda pretende fazer uma intervenção? Faz favor.
Assim, eu estou-me a recordar aqui em tempos quando a Madeira sofreu pelo mau tempo.
De 20 de fevereiro.
E na altura eu presenciei essa situação em que toda a ajuda que foi do continente para a Madeira, a nível de gruas, máquinas, até o exército utilizaram o navio, o armador, para ajudar a população madeirense na reconstrução da ilha.
Muito bem.
E acho que é uma
mais-valia. E acho que também aqui uma questão, essa questão é pertinente, está bem observado, e tem a questão também da própria qualidade dos produtos que se colocam lá, importa e exporta. Portanto, acho que é também uma questão...
De exportação, exportação.
Exatamente. O transporte contemporizado nos atuais moldes não garante...
Não satisfaz.
Pelo menos não dá as mesmas garantias ou as garantias que um transporte de mercadorias via ferro dá. Pronto, resta-me agradecer a vossa disponibilidade para vir cá à Assembleia da República e, portanto, faremos seguramente aquilo que está ao nosso alcance para que a vossa pretensão tenha êxito. Muito obrigado. Chamo a atenção, senhor, que temos mais deputados eleitos pela região autónoma da Madeira, aqui na Assembleia da República, e que também sentem os mesmos problemas que todos nós sentimos na Madeira, e que também podem dar um contributo. Vamos ver se também darão esse contributo. Então, está encerrada a nossa audição. Muito obrigado.